Boa noite. Vamos orar nessa noite gloriosa, noite poderosa, noite onde a palavra, ela sempre é um refrigério para nós. Não importa o que nós estamos passando. Tanto é que eu quero começar a reunião nessa noite lendo um pouquinho sobre Estevão. Estevão, ele foi um mártir. E às vezes nós temos que trazer à memória algumas coisas de extremo valor para nós. Porque nós estamos neste mundo, mas nós não somos deste mundo. E aonde você estiver neste mundo, você é luzeiro do mundo. E nós fomos enviados ao mundo, como Cristo foi enviado. Ele nos enviou. Então você não deve fugir do mundo, mas você deve saber que você está em um lugar, mas você não pertence àquele lugar. E você está ali, existe um propósito para você estar ali. E qual é o propósito? É você mudar as situações ao teu redor. É você saber que você é luzeiro do mundo. Você é luzeiro do mundo. Isso é muito importante. Então, vamos ficar de pé, vamos adorar aquele que tudo pode. Então, pensa, você está diante do Criador do Universo. Ele é teu Pai. Você pode chamar Deus de Pai, isso é uma honra. Não deixa a sua alma incrédula te impedir disso. Então pensa, Deus está aqui. Ele é o meu Pai. E Ele é um Pai bom. Não é por aquilo que eu faço ou deixo de fazer. Ele é um bom Pai. Ele me ama. Ele provou que me ama. Então, no seu coração, comece nessa noite a adorar aquele que tudo pode, tudo pode. Oh, Pai, nós te agradecemos. O nosso coração é grato. O nosso coração está cheio de gratidão nessa noite. O nosso coração é grato, Pai, porque de maneira extraordinária o Senhor nos buscou. O Senhor tem revelado o teu braço forte. De nada temos falta. A tua palavra é tão poderosa. A tua palavra diz que todo aquele que em ti confia, todo aquele que confia em ti, Pai, dupla honra terá, dupla honra. E nessa noite confiamos em ti. Não importa o que o homem possa falar. Não importa o que as circunstâncias estejam gritando para mim. O Senhor sempre tem a última palavra. A palavra é sua, Pai. E quando o Senhor envia a sua palavra, ela destrói todas as mentiras e enganos de Satanás. Obrigada pela tua palavra poderosa que nos levanta. Obrigada porque o nosso braço é curto para alcançar tantas coisas. Mas nesta noite nós sabemos que o teu braço não é curto. E o Senhor pode alcançar para nós o que diante dos nossos olhos era impossível. Era impossível de ser alcançado. Mas o Senhor alcança para nós e o nosso coração se enche de gratidão nessa noite. O nosso coração é grato, o nosso coração é grato e nós podemos dizer: Santo, 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 Santo. Tu és um Deus santo, Tu és um Deus extraordinário, Tu és um Deus maravilhoso, Tu és um Deus poderoso, Tu és um Deus amoroso. A Tua palavra nos levanta nessa noite. A Tua palavra arrebenta com o jugo. A Tua palavra nos levanta nessa noite. A Tua palavra faz milagres. A Tua palavra é milagrosa. A Tua palavra faz o cego enxergar, o paralítico andar. O poder da Tua palavra, Pai, criou todas as coisas. Nós podemos crer, sim, é a Sua vontade curar nessa noite. O Senhor tem poder e a Tua vontade é curar nessa noite. A Tua vontade é salvar, é batizar com o Espírito Santo. A Tua vontade é libertar. A Tua vontade é curar, Senhor. Oh, Pai querido, obrigada por essa noite extraordinária. Noite maravilhosa. Noite poderosa, obrigada por esta noite, Senhor. Muito obrigada por esta noite. O Senhor é fiel, o Senhor é justo, o Senhor é verdadeiro. Não há mentira em Ti, Pai. Podemos confiar em Ti, podemos confiar, porque o Senhor é a verdade. Amém. Oh, aleluia. Podem sentar, por favor. Vamos começar então em Atos. Vamos pegar o livro de Atos. Atos, capítulo 6 de Atos. Sempre é bom trazermos à memória aquilo que dá esperança para nós. Atos capítulo 6. A história de Estevão é uma história poderosa. É uma história maravilhosa. Quando você lê na palavra de Deus a coragem que os nossos irmãos tinham, a confiança que eles tinham em Deus. Eu quero nessa noite falar sobre confiança. É muito importante você compreender o poder de confiar em Deus. Para você confiar em uma pessoa, você precisa conhecer aquela pessoa. É horrível você desconfiar, conviver com pessoas que você desconfia. É horrível. Não tem nenhum relacionamento. Aonde entrou a desconfiança, é complicado demais. É por isso que a palavra de Deus nos diz, Deus fala, o meu povo perece por falta de conhecimento. Eles não me conhecem. Se você não conhece a Deus, como que você pode confiar nele? Você precisa confiar em Deus. E você tem que entender que não é pelas coisas que você faz, não é pelas coisas que você promete. Às vezes as pessoas chegam para mim e falam, ah, eu dou qualquer coisa, mas Deus deveria me dar isso, eu pago qualquer coisa. Aí eu penso, e levo a pessoa a ler na palavra, que tudo o que Deus nos deu é de graça. Não custa nada. É uma ofensa você tentar pagar, porque é você achar que você pode. Mas você não pode, porque é de graça. É você aprender a receber de Deus tudo gratuitamente. É o nosso coração endurecido que causa problemas para nós. Porque Deus te deu tudo gratuitamente. Eu gosto de Mateus 6, quando ele fala assim, olha os pardais. Eles não semeiam, eles não colhem, não ajuntam em celeiros. E Deus cuida deles. Pensa. Aí já destrói toda a teoria da prosperidade. Porque você não tem que semear nada que já foi semeado na sua vida. Deus semeou a vida do filho dele para você e para mim. Quando você começa a entender o segredo de você andar em vitória nessa terra, é o coração grato. Sabe pessoa que tem um coração grato? Gratidão. Tem pessoas que você olha e você percebe, elas têm coração grato. Elas agradecem. Elas não são ingratas. Às vezes você faz algumas coisas para algumas pessoas e elas sempre acham que é pouco. Você fez pouco, é pouco. Gratidão. Eu nunca na minha vida tinha pensado quanto que é bom você ter um chuveiro. Pode ser uma coisa boba ter um chuveiro para tomar banho. A maioria das pessoas tem chuveiro. Só que o dia que eu fui em um lugar que não havia chuveiro, eu pensei, nossa, como é bom, como é boa a minha casa. Nós temos que aprender a ter gratidão no coração. Não sermos ingratos. Você comeu hoje? Tenha coração grato. Você comeu hoje. Você pode não ter comido aquilo que você gostaria, mas você comeu. Você está vestido? Você está de roupa? É gratidão que faz a diferença na nossa vida. Tenha gratidão a Deus. Porque Ele está cuidando de você. Ele cuida de você. Isso é de graça. Se você quer ter uma vida próspera, aprenda a ter coração grato a Deus. E vamos ler então, Atos 6. Aqui tem umas coisas importantes. Olha como que era a vida de Estevão. Olha quem era Estevão. Versículo 1 de Atos 6. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Não é que eles não podiam, mas não era razoável. Eles eram aqueles 12 apóstolos, eles precisavam se fortalecer cada vez mais na palavra. E não era razoável eles abandonarem a leitura da palavra, o tempo que eles passavam com a palavra, para distribuir mantimentos às mesas. Mas olha que interessante o que eles falaram aqui, ó. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens, qualquer homem. Pensa, distribuir cestas básicas? Tão fácil. Precisa ter toda essa qualificação aqui, olha. Escolha dentre vós homens de boa reputação. No meio da igreja, precisamos de homens e mulheres de boa reputação. As pessoas olham para você e têm que ver que você tem boa reputação. Para servir as mesas, para entregar cestas básicas e ver o que estava faltando no meio da igreja, não era qualquer pessoa. Nós servimos no reino e não servimos de qualquer jeito. Comece a pensar, você representa o céu na terra, homens de boa reputação, cheios do Espírito, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Pessoas que têm sabedoria para lidar com as pessoas, não pode ser qualquer pessoa. Você não pode machucar pessoas. Você não pode humilhar pessoas. Você não pode fazer acepção de pessoas. Você tem que ter sabedoria para lidar com pessoas. Saber o que falar, como agir. Dizer sim, dizer não. Colocar parâmetros. Nós temos que entender que isso significa pessoas que estão crescendo e amadurecendo. Estevão era um desses homens, olha só. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. E o parecer agradou a toda a comunidade. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pársenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Não era seguidores de Jesus. O número de discípulos de Jesus se multiplicava. Tem uma grande diferença entre ser seguidor de Jesus e ser discípulo de Jesus. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Aqui significa que Estevão tinha governo, ministério de governo. Qualquer ministério, qualquer chamado, faz sinais e maravilhas. Temos que estar cheios do Espírito. Cada um de nós, nós temos um trabalho a ser feito no corpo de Cristo. Por isso precisamos nos entregar cada vez mais à palavra, à oração, ao jejum, porque você começa a descobrir quem você é. Você não é essa carne que você está vestindo. Você nasceu de novo, seu nome está escrito no livro da vida. E olha só, versículo 10. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Estevão falava com sabedoria. Eles não conseguiam resistir. E olha o versículo 15. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram seu rosto como se fosse rosto de anjo. Havia uma graça, um poder, um brilho em Estevão. Estevão confiava em Deus. Estevão era um homem cheio de fé, cheio do Espírito Santo. Vocês acham que Estevão não orava em línguas? Vocês acham que Estevão não jejuava? não meditava na palavra, não louvava. Se você olhar a vida de Estevão, de Paulo, dos apóstolos, eles estavam preocupados em construir nada nesse mundo. A única coisa que eles queriam era estar no centro da vontade de Deus. Era ser exatamente aquilo para o qual eles foram chamados. É o diabo que nos resiste. Você pode fazer qualquer coisa em Deus. E você em Deus é imbatível. E aí Estevão, eles começavam, como eles não conseguiam destruir Estevão, começaram a levantar calúnias contra ele. Foi diante do Sinédrio e começou a pregar a palavra. E olha o que ele falava. Atos 7, versículo 38. Ele começou a falar dos pais da fé. Começou a falar de Abraão, de Jacó. E começou a falar de Moisés. Moisés também um homem poderoso em Deus. E Moisés não tinha dentro dele a pessoa do Espírito Santo. Porque ele não era nascido de Deus. Moisés nunca foi chamado filho de Deus. Ele era servo de Deus. Filho de Deus somos nós. Por que podemos ser chamados filhos de Deus? Porque um dia Jesus veio e trocou de lugar conosco. Moisés nasceu numa época antes de Jesus e morreu numa época antes de Jesus. E ele morreu crendo que um dia o Filho de Deus viria à terra. É por isso que quando Jesus morreu, se apresentou a eles lá no paraíso. Lá no seio de Abraão. E os levou todos com ele para o céu. Até Jesus morrer, o céu era vazio. E quando Jesus chegou no céu, eles chegaram com Jesus. É por isso que, quando aquele ladrão na cruz morreu, Jesus disse a ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Se você analisar bem a vida daquele homem, que estava morrendo ao lado de Cristo, o que ele fez para merecer o paraíso, o céu? Naturalmente, nada. Fez tudo errado a vida toda. Só que ele foi sábio o suficiente e teve o coração humilde o suficiente para reconhecer: tu és o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Não se engane. Não se entra no reino de Deus de qualquer jeito. Não se entra no céu de qualquer jeito. A porta é Cristo. O caminho é Cristo. Não entra de qualquer maneira. E ele começou a falar no versículo 38. É este Moisés quem esteve na congregação no deserto com o anjo que lhe falava no Monte Sinai e com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nulas transmitir. A quem nossos pais não quiseram obedecer. Antes, o repeliram e no seu coração voltaram para o Egito. Eu amo esse versículo, porque para mim é um alerta. Aqui Estevão estava descrevendo o que foi que aconteceu com o povo de Israel quando eles saíram do Egito. E quando Moisés subiu ao Monte Sinai e viu o anjo na sarça ardente, eles não acreditaram na autoridade que Moisés tinha. E no coração deles, no coração, desejavam voltar à prática de vida antiga que eles tinham no Egito. É que nem a mulher de Ló, que virou uma estátua de sal, a Bíblia diz. Porque enquanto eles fugiam daquela cidade amaldiçoada, o anjo disse, não olhem para trás, não olhem para a vida passada. E ela estava indo para a vida nova, mas dentro do coração dela, ela desejava estar lá em Sodoma e Gomorra. Ela olhou para trás. Muitas pessoas estão dentro da igreja, mas o coração delas está no mundo. O coração dela não é fiel a Deus. Não confia em Deus. Eles viram, Moisés tirou o povo do Egito, eles viram todos os sinais e maravilhas que Deus fez. Eles viram o que Deus fez. Mas olha o que eles fizeram. E no seu coração voltaram para o Egito, dizendo a Arão, a boca fala do que está cheio o coração. O coração estava cheio do Egito. Por isso eles abriram a boca e falaram para Arão. quero sacerdote, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Porque quanto a este Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo, alegrando-se com as obras das suas mãos. Não se alegre com as obras das suas mãos. Se alegre com a obra que foi feita na cruz por meio de Jesus Cristo. Você é um homem espiritual. Você é uma mulher espiritual. Os deuses do Egito não são seus deuses. Eles foram envergonhados pela cruz de Cristo. Quem levantou esses ídolos no Egito? Satanás. Satanás levanta ídolos, deuses que não são deuses, para que o homem adore, reconheça, dê honra, não dê honra aquilo que não merece honra, não troque a sua eternidade por nada, porque tudo que o diabo deseja é comprometer a tua eternidade. O coração tem que estar cheio da verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Pega Provérbios 3 comigo. Lembrei desse provérbios e ele é maravilhoso. Provérbios 3, versículo 5. Eu quero que você confie, entenda que é importante você confiar em Deus. Confiar em Deus é confiar na palavra de Deus. Se alguém fala alguma coisa para você, pergunte, onde está na palavra de Deus? Onde está isso na palavra de Deus? Porque se estiver na palavra de Deus, eu vou acreditar em você. Me mostre na palavra de Deus. Porque tem muitas coisas que homens falam para você que não está na palavra. Se não está na palavra, não é para você dar crédito. Vamos dar crédito à palavra de Deus. Vamos confiar em Deus. Vamos confiar no que Ele já fez por nós. Quando vem a tristeza, a agonia, os combates de Satanás, leva seu coração a confiar em Deus. Fale a palavra para você. Não, o que eu estou vendo não é verdadeiro. A verdade para mim é aquilo que a palavra de Deus diz para mim. O que a palavra do Senhor diz para mim? A palavra de Deus diz que eu não sou um homem miserável. Que um dia o meu Senhor Jesus se fez pobre para que eu fosse enriquecida em tudo. Então eu não sou uma mulher miserável. Eu fui enriquecida em Cristo. Fale para você mesmo. Comece a dar honra a quem merece honra. O Espírito Santo não está nesse mundo à toa. Você precisa do Espírito Santo para trazer a revelação a você. Permita que o Espírito de Deus ore por você, na sua boca. Isso é ser humilde. Há força na oração em línguas. Há poder na oração no Espírito Santo. Não existe uma outra maneira de você edificar a sua fé. Está na Bíblia. A edificação da fé vem por meio da oração no Espírito Santo. É por isso que Jesus disse para os discípulos, fiquem em Jerusalém. Aguarde a descida do Espírito Santo. Vai vir poder para vocês serem as minhas testemunhas. O diabo tem medo que você ore no Espírito. O diabo tem medo do que isso vai provocar em você, as mudanças que trarão dentro de você. Olha Provérbios 3, 5. Confia no Senhor de qualquer jeito, de todo o teu coração. Confia no Senhor de todo o teu coração. E não te firmes, não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Em qualquer caminho, não, em todos os teus caminhos. E Ele, o Senhor, endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Confia no Senhor de todo o teu coração. Olha o que Jeremias fala. Pega Jeremias 17 comigo. Vai um pouquinho para frente. Jeremias 17. Olha o versículo 7. Jeremias 17, versículo 7. Olha como que é abençoado o homem que confia no Senhor. Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Parece um versículo tão fácil de falar. Aí você confia no Senhor de todo o teu coração. Porque aquele que confia no Senhor de todo o seu coração é um homem abençoado. Por quê? Porque ele não anda segundo a sua força. Ele corre para Deus, ele ora ao Pai Celestial. No coração dele existe confiança. Ele passa tempo conhecendo a Deus. Ele tem prazer de ler essa palavra, de colocar essa palavra em prática. Porque você não é igual ao mundo. Você não deve pensar como o mundo pensa. Você não deve andar como o mundo anda. Você não levanta as bandeiras que o mundo levanta. Porque você não é daqui. Você é estrangeiro. Você é do céu. Você está aqui de passagem. Você vai morrer um dia. Você não deve esquecer isso nunca. E quando chegar do outro lado, o que você fez com a sua vida? Todos nós um dia estaremos diante do Senhor. Todos nós. E não haverá desculpas para nós. Porque você vai ficar mudo diante dele. Porque ele vai revelar para você, dentro de você, todas as vezes que você ouviu a verdade, você não quis a verdade. Você rejeitou a verdade. E não adianta fugir. Para onde você irá? E você não tem como se matar. O inferno é real. E o inferno não é um lugar bom. O Salvador, Jesus o Salvador, quando ele conta naquela passagem lá em Mateus, ele fala assim, olha, se o teu olho te faz pecar, arranca-o. Ele está dizendo, ele está falando uma coisa trágica, dolorida. Se as tuas mãos te fazem pecar, corta. Se os teus pés te fazem pecar, corta-os. Está dizendo para você, para mim, cuidado com aquilo que você está vendo, porque aquilo que você está vendo pode te levar para o inferno. Cuidado com aquilo que você está fazendo, porque aquilo que você está fazendo pode te levar para o inferno. Cuidado para onde você está andando, onde você está andando, para onde você tem ido, porque aonde você está indo pode te levar para o inferno. Então é melhor você sofrer na carne do que você passar a sua vida inteira, a sua eternidade comprometida no inferno, porque de lá não tem como sair. Então o Salvador não estava colocando medo em você. Está dizendo para você e para mim, o inferno é real. E eu estou aqui para você não ir para o inferno. Eu estou aqui para te livrar do inferno. Porque eu amo você. Então cuidado com aquilo que você está vendo. Vida de santidade. É muito profundo isso. Nós temos que ter uma vida de santidade, apartados do mundo. Você foi chamado para ser da família de Deus. Você está na família de Deus. Você está no reino de Deus. E você não pode deixar a sua carne fazer o que ela quer com você. Porque é sério. É por isso que Paulo bateu forte no meio da igreja, porque um dos líderes da igreja de Corinto estava em prostituição com a mãe, com a esposa do pai dele, com a própria madrasta. Imagina você dormir com a esposa do seu pai e passear no meio da igreja, você é um líder, acha que está tudo certo, tudo bom. Você viu o que os apóstolos disseram? Para servir as mesas de boa reputação. Cheios do Espírito. Boa reputação. Então, isso é para você e para mim. Nós temos que ser homens e mulheres de boa reputação. Cheios do Espírito Santo. Para nos movermos no meio da igreja. Não é de qualquer jeito. É o Senhor que nos dá crescimento. Então, o Evangelho é poder. O Evangelho não pode ser levado de qualquer jeito na sua vida. Não adianta você cantar no louvor lindamente, e a sua vida é um caos. Eu tinha uma amiga que era líder do louvor de uma igreja enorme, um coral lindíssimo, mas ela saía com todos os caminhoneiros que aparecia. Tinha fraquezas na carne, mas cantava lindamente, maravilhosamente. Não é por fora, é por dentro. Deus olha coração, Deus olha a intenção do coração. Não é aquilo que você demonstra, que você finge ser, porque não é para sempre. A mentira é destruída pela verdade. Então, se você sabe que esse caminho é de morte, por que que você insiste em andar em um caminho de morte? Por quê? Pela dureza do seu coração, incrédulo, impenitente e duro. Que nem Estevão falou dos pais. Os nossos pais no deserto se rebelaram, quiseram voltar para o Egito. O coração dele estava cheio do Egito. Deus olha a intenção do coração. Então vamos continuar lendo. Eu quero que você confie nessa palavra. Mas ele fala, bendito o homem, feliz o homem que confia no Senhor. E cuja esperança é o Senhor. Porque este homem que confia no Senhor, ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. E não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão, não se perturba, nem deixa de dar fruto. Estevão, morrendo, deu fruto. Era um tempo difícil para Estevão, sendo apedrejado, se você continuar lendo Atos. Mas aí você pode pensar, Deus me livre de ser apedrejado. Deus não tem isso para mim. No mundo tereis aflições. Tende bom ânimo. Ele não enganou você a mim. Tende bom ânimo. Eu venci o mundo, você também vai vencer. Você vai enfrentar, o diabo vai jogar sobre a sua vida tudo. Por isso que a sua casa tem que ser construída sobre a rocha. Os seus valores têm que ser valores eternos, porque a tempestade vai vir, os ventos vão bater com fúria contra a sua vida. E aí nós vamos ver como que você está construindo a sua casa. Na rocha ou na areia? Na sua carnalidade ou na força do Espírito Santo? Porque vai chover, vai vir tempestade, ventos vão bater forte na sua vida. Mas a sua vida não será destruída. Se você ficar firme na verdade do Evangelho, confiando nessa palavra, você vai sair mais que vencedor dela. Pega Isaías 42, eu amo Isaías 42. Olha só o que ele fala aqui. Isaías 43. Olha o versículo 1, versículo 2. Isso é para você e para mim. Não importa o que a sua alma esteja gritando para você. Ela está mentindo. Não deixe o medo fazê-lo tomar decisões erradas. Porque o medo nos empurra para escolhas erradas. Mas agora assim diz o Senhor. O que te criou, ó Rita, e que te formou, ó Rita, não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és minha. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Você vai passar pelo fogo? Vai. Sadraque, Mesaque e Abidineiro entraram na fornalha ardente, mas foram queimados? Não. Em muitos momentos vamos entrar na fornalha, mas não tenha medo. O ouro é purificado pelo fogo. Temos que crescer e amadurecer. E Satanás vai bater com força. Mas por isso que você tem que se edificar, se fortalecer. E que jeito que você se edifica? Orando em línguas, lendo a palavra, jejuando. É o treino, é uma academia. Olha o Salmo 143. Volta um pouquinho. Salmo 143. Olha o versículo 8. Eu vou ler do 8 ao 10. Olha que salmo lindo, essa parte dele. Salmo 143, versículo 8. A nossa carne, ela quer nos levar para muitos lugares. Temos que colocar nossa carne em morte. Não deixa a sua carne te levar para lugares de intriga, de mentira, de fofoca, difamação, malícia. Porque é isso que ela gosta. Não veja todas as coisas. Não é para você. Fique vendo cenas pornográficas. Não fique ridicularizando as pessoas. Você tem que saber que os seus olhos são santos. Você tem que se livrar disso. Isso é muito sério. Hoje, Hoje a internet traz um monte de coisas horríveis. Não fique vendo cenas e nem mandando pelo WhatsApp coisas que não é para você saber, você é santo. Às vezes a curiosidade vai te levar a um caminho de morte. Não seja curioso. O que você vai lucrar vendo aquilo? O quê? Qual é o lucro daquilo? Sempre você tem que perguntar, o que eu vou lucrar vendo isso? Que lucro eu vou ter se eu comprar isso? Se eu for em tal lugar, o que eu vou ganhar? Estou enchendo a minha mente, deixando entrar pelos olhos uma porção de informações que estão mexendo com as minhas emoções, o que eu vou lucrar? Isso é morte. Eu amo aquela história que o Alan conta, e é uma história famosa. O urso de Chicago, um ringue, um boxeador famoso nos Estados Unidos. Ele era famoso. Ganhava todas as lutas. Só que o tempo passou, e um dia ele derrotou um boxeador. E quando, depois de alguns anos, 10 anos depois, ele foi de novo desafiado a lutar com aquele homem. Só que ele pensou, quem? Aquele frangote, derrotei uma vez, derroto de novo. Não vai ter problema. Só que aquele frangote cresceu. E ele perdeu a luta. Não brinque com o pecado. Fala, eu dou conta. O pecado vai crescendo e vai te devorar, vai te engolir. Ninguém chama, a Bíblia diz lá em Provérbios, ninguém chama fogo nas vestes, no peito, e não vai se queimar. Vai se queimar, sim. A Bíblia diz que vai se queimar. Então você vai se queimar. Então não fique dando para a sua alma, para a sua carne, o que ela deseja. Porque isso é morte. Vamos confiar nessa palavra. Ela diz para nós fugirmos da aparência do mal. Fugirmos daquilo que tenazmente o pecado nos assedia. Salmo 143, versículo 8. Faz-me ouvir pela manhã da tua graça. Então você já acorda pela manhã pensando na graça, no Salvador, louvando, adorando a Ele. Pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti elevo a minha alma. Você coloca a sua alma nas coisas do Senhor? Você olha para o céu e pensa, nossa, o meu Deus criou todas essas coisas. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Ele cuida dos pássaros, vai cuidar de mim. E comece a louvar e agradecer. Esse louvor no seu coração, essa gratidão que vai abrir as portas para você. Obrigada, Pai, porque o Senhor está cuidando do meu filho. Está cuidando do meu marido. Obrigada, Pai, porque o Senhor está cuidando de mim. Eu não tenho medo, o Senhor é comigo, eu te amo, Pai. Coração agradecido, livra-me, Senhor, dos meus inimigos, pois em ti é que me refugio. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guia-me o teu bom espírito por terreno plano. Jó, 1 João, aliás, o apóstolo João fala a mesma coisa. Sobre a vontade, guia-me, Pai, eu quero fazer a tua vontade. Pega lá no final da Bíblia, 1 João, capítulo 5, versículo 14. Olha o que o apóstolo João, apóstolo do amor, falou, lá no finalzinho da Bíblia. 1 João, primeira carta de João, capítulo 5, versículo 14. Pensa, Deus, Ele te ama, por isso que Ele fala para nós tomarmos cuidado com aquilo que estamos vendo, falando, indo. Não pense que aquilo que Deus diz, que não pode, você pode fazer. Ele fala, se você amar o mundo, você vai se tornar inimigo de Deus. Aquele que ama o mundo é inimigo de Deus. E amar o mundo é amar os valores do mundo. Os valores do mundo não são mais os teus valores. Você é templo do Espírito Santo. Quantas coisas Deus quer te revelar, te ensinar. Mas você precisa se fortalecer nessa palavra. Tem muito ensino errado por aí. falando que você pode fazer o que você quiser com o seu corpo, o que você quiser com a sua vida, e está tudo bem. Você vai para o céu porque um dia você se batizou nas águas, porque um dia você orou em línguas, porque um dia você profetizou. Só que a Bíblia diz, Jesus diz, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidades, eu não te conheço. Mas Senhor, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome profetizamos, não te conheço. Não sei quem você é. Apartai-vos de mim. Então significa que você tem que ter responsabilidade com a tua vida cristã. Então vamos nos firmar nessa verdade. Olha o que o apóstolo João fala para nós, 1 João capítulo 5. E esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Então, tudo que você pedir para Deus, segundo a vontade dele, pode ter certeza, você vai receber. Mas se você não conhece Deus, como que você vai ter certeza de que ele vai lhe dar? Mas você não vai pedir alguma coisa para Deus que você sabe que ele não vai te dar. Não adianta você orar para Deus para você assaltar um banco e ser bem sucedido. Ou você orar para ele te dar o marido da outra. Ou o marido ou a esposa de outro. Ou você quer que ele abençoe uma coisa que ele diz já é amaldiçoado. Não tem como. É impossível. Mas se você pedir a ele o que ele já te deu, segundo a vontade dele, e qual é a vontade dele? Que os teus filhos sejam ensinados do Senhor. E grande é a paz sobre os teus filhos. Essa é a vontade do Senhor. Então quando você ora, Pai, eu te agradeço, porque todos os meus filhos são ensinados do Senhor. E grande é a paz sobre os meus filhos. Essa é a vontade do Senhor. Então você está orando a vontade do Senhor. Pai, eu te agradeço, porque o meu marido é um homem de mãos santas que me ama como Cristo ama a igreja. Uma oração perfeita, porque assim diz o Senhor. Pai, eu te agradeço, porque o Senhor já me enriqueceu. Eu já sou rico em Cristo Jesus. Oh, uma ótima oração, vontade do Senhor. Pai, eu te louvo, eu te agradeço, porque todas as doenças têm que cair de mim, porque verdadeiramente Cristo levou sobre si todas as minhas doenças, todas as minhas enfermidades. Oh, oração perfeita. É a vontade do Senhor te curar. E ele já fez isso. Qual é a oração errada? Pai, por favor, me cura. Por favor, eu prometo para o Senhor, Pai, me cura. Se o Senhor me curar, eu faço isso. Essa oração é errada. Fora da vontade. Essa pessoa não conhece a Deus. Porque ela está orando algo que não é da palavra de Deus. Então, tudo que eu orar, segundo a palavra do meu Pai, ele me dá. Pai, eu te agradeço, porque em Cristo eu já fui curada. E essa doença está ilegal. Doença, caia de mim. Você está ilegal. Doença, caia de mim. Porque a vontade do meu Pai é que eu ande sarada e curada. Essa é a oração perfeita. Pai, eu te agradeço, porque eu não ando por vista. Tu és o meu provedor. Tu és aquele que promove, que me abençoa. Tudo que eu faço prospera. Obrigada, Pai, pelo meu negócio. O Senhor está prosperando o meu negócio. Não é pela minha força, Pai. Não é porque eu sou o máximo. É porque o Senhor está abençoando os meus negócios. Abençoando os meus funcionários. Os meus funcionários estão abençoados, Pai. Oração ótima. Obrigada, Pai, porque eu estou nessa empresa. E esta empresa prospera. Porque a bênção está sobre mim. Obrigada, Pai. Percebem? Oração, segundo a palavra. Tu és o meu bom pastor. Obrigada, Pai, tu és o meu bom pastor. E porque eu fiz do Senhor o meu bom pastor, nada me faltará. Está falando a verdade. A verdade. O diabo é o pai da mentira. Ele é mentiroso. É por isso que nós temos que tomar muito cuidado de não ficar falando mentiras. Mentira não é de Deus. Aquele que mente, os mentirosos não vão herdar o reino dos céus. Porque o pai da mentira é Satanás. E ele mente em tudo, tenta tirar vantagem de tudo. Algumas pessoas falam, ah, é uma mentirinha branca. É uma mentirinha pequenininha. Preste atenção, você mente o tempo todo. Você mente tanto que você nem lembra que você mentiu. Você é treinado na mentira. A sua alma foi treinada a mentir. Você nem sabe como que você pensa. Tem muitas pessoas que são treinadas na mentira. Graças a Deus que a minha irmã não é mais assim. Mas a minha irmã mentia tanto, tanto que um dia eu vi. Mas ela me convenceu que eu não tinha visto. De tão treinada na mentira que era, eu fiquei tão confuso e eu fiquei na condenação, porque eu falei, meu Deus, isso é calúnia. Tem gente que é assim. E é tão perfeito na mentira que você se sente péssimo. Isso é maligno. É da antiga natureza. Glória a Deus que a minha irmã nasceu de novo e não é mais aquela pessoa. Louvado seja o Senhor. Nós temos que entender que nós temos que cuidar do nosso coração. Ó, quero terminar com Isaías 12. Isaías 12. Versículo 2. Termino com esse versículo maravilhoso. Eu quero que você confie no amor de Deus. Não porque você é bom, você é maravilhoso. Confie no amor de Deus porque Ele te ama. É de graça, Ele te ama. Aceite o amor de Deus. Não fique resistindo ao Espírito Santo. Coração grato, coração humilde. Eu sou grato porque eu tenho um lugar para dormir. Obrigada, Pai, porque eu tenho um marido, porque eu tenho uma esposa. Obrigada, Pai, porque eu tenho uma família. Obrigada, Pai, porque eu posso trabalhar. Eu posso. Obrigada, porque eu tenho a Tua sabedoria. Obrigada, Pai, porque eu sou a bênção nesse lugar. Você tem a resposta para tudo dentro de você. Você é aquela pessoa que chega num lugar que está o caos. E você tem a resposta. Porque você é filho e filha de Deus. Pensa em quem você é. A resposta que você busca não está na economia do país. Está em Cristo. Comece a agradecer e louvar. E tudo vai prosperar ao teu redor, a tua casa, a tua vida financeira, a tua cidade, teu país. Abençoa. Não fica dando ibope para as notícias ruins de Satanás. Com medo, com temor no coração. Pelo contrário, Pai, eu te agradeço porque praga nenhuma chega à minha casa. Obrigada, Pai, porque a tua palavra é tão verdadeira, eu confio nela. O Senhor estava com Sadraque, Mesaque e Abednego naquela fornalha. O Senhor está comigo, Pai, não vou ter medo. Pai, eu não sei como o Senhor fará, mas eu sei que o Senhor fará. Eu sei que o Senhor fará. E fará de novo, e de novo, e de novo. O Senhor é fiel. Eu te amo, Pai. Eu confio em Ti. É você. Você confia nele. Porque ele não mente. Tem uma coisa que Deus nunca fará. É mentir. Deus não pode mentir. Ele é imutável. É por isso que você pode confiar nele. Então olha só, Isaías 12, versículo 2. Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei. Porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Olha que versículo poderoso na boca de um homem e de uma mulher. Pai, eu te agradeço. Tu és a minha força, a minha salvação. Em ti me refugio. Eu não vou acreditar nessa notícia que acabou de chegar na minha casa. Essa notícia é mentirosa. Só para terminar. Aconteceu também com a minha irmã. Minha irmã era uma bênção. Eu estava no lugar, era quase meia-noite. Na casa de uma pessoa, eu estava orando com aquela pessoa. E tocou meu celular. E eu vi que o celular era minha mãe. E eu atendi. E ela disse para mim, só assim, venha embora, a sua irmã morreu. E desligou o telefone. Então imagina você no lugar, recebe um telefone assim, olha, venha para casa, a sua irmã morreu. Pá, desliga o telefone. E naquela hora, aquela pessoa que estava diante de mim, estava precisando muito de ouvir a palavra. E eu não tinha terminado ainda de falar. E dentro de mim eu pensei, o Deus que eu creio ressuscita mortos. E eu continuei falando com ela, perguntou, tudo bem, Rita? Falei, tudo bem. Continuei falando, orei com ela, entrei no carro e eu falei, diabo, eu não vou sair que nem uma louca pela cidade. E quando eu cheguei em casa, meu pai estava no portão com a blusa de frio dele, esperando, porque minha irmã morava na época em Araçatuba. Nós temos que ir para Araçatuba. Eu falei, pai, o que está acontecendo? Não, notícia trágica. Mas que notícia trágica? Que é isso? E a minha mãe já, desesperada dentro de casa, pegando as coisas, eu falei, mãe, nós não vamos sair esse horário desesperadas pela estrada fora para Araçatuba. O que é que está acontecendo? Me conte. Não, o vizinho ligou, falou que a sua irmã não atende a porta e a sua irmã tinha brigado, minha irmã brigou com o marido, naquelas discussões, e aquelas coisas de que você ameaça se matar e matar todo mundo, sabe aquelas coisas meio loucas que a nossa alma fala? E ele chegou em casa, o marido, ela não atendia a porta, ligou para minha mãe, então na mente dele ela tinha se matado e matou as crianças, todo mundo estava morto dentro da casa. O diabo, ele faz terror. E a minha irmã estava dormindo sossegada. E aí eu falei, mãe, vamos orar. Nós oramos, a hora que eu acabei de orar, tocou o telefone. Minha mãe já assustada. Falei, mãe, atende o telefone. Era minha irmã, oi mãe. Percebe que o diabo usa a mente, o medo, palavras cruzadas, falas cruzadas, e faz um negócio horrível nas suas emoções. E você já imagina a pessoa morta, o velório, e você já se sente condenado, e vira uma confusão. Mas você tem aquele que tudo pode. Um Deus que ressuscita mortos. Então, não vamos acreditar nos medos. O medo faz você ver coisas. O medo faz você tomar atitudes erradas. Não tenha medo. O medo é o pior sentimento que nós poderíamos ter, porque o medo é contrário à confiança. Vamos confiar em Deus nessa noite. Amém?